Em direto na manhã da Renascença, temos agora Rui Pereira, antigo ministro da Administração Interna, professor de Direito, a quem saúdo. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Este é um caso especial por vários motivos, incluindo como é conhecido o envolvimento de dois magistrados superiores. Por isso, é um caso que tem de seguir no Supremo. Porquê?
Bom, há um foro especial para o julgamento de magistrados, seja judiciais, seja do Ministério Público. Quanto ao Supremo, a competência é para julgar juízes conselheiros ou desembargadores. A relação, por seu turno, é competente para julgar juízes, os restantes juízes. Quanto aos magistrados do Ministério Público, a competência também se reparte entre ambos os tribunais. O Supremo julga os procuradores-gerais adjuntos a relação aos procuradores e os procuradores adjuntos. Em todo o caso, convém ter presente que não se trata de uma regalia corporativa para os magistrados, mas sim de uma preocupação em que eles sejam julgados por colegas superiormente graduados, digamos assim, na carreira, tanto quanto possível, para garantir a isenção, a objetividade e a justiça do julgamento.
Doutor Rui Pereira, há aqui outra questão. Dificilmente um juiz pode ser detido. Isto, na opinião pública, só há privilégio?
Bom, aí temos de distinguir dois aspectos do regime. A detenção só pode ser efetuada em flagrante delito por crime punível com pena de prisão superior a 3 anos. Este regime é parecido com aquele que vigora para deputados e para membros do governo, que só podem ser detidos também em flagrante delito por crime doloso punível com pena de prisão superior a 3 anos. Aquilo que já não é tão facilmente compreensível é que, em caso nenhum, possa ser aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais severa, a juízes, salvo se já forem ou se já tiverem sido acusados. Isto porquê? Porque as medidas de coação, incluindo a prisão preventiva, se justificam muitas vezes precisamente durante o inquérito, até porque uma das finalidades possíveis é evitar a perturbação do inquérito, para além de evitar o perigo de fuga, para além de pretenderem obstar à continuação da atividade criminosa ou da perturbação da paz pública. Ou seja, do aspecto do regime que se aplica a magistrados judiciais, aquele que é, na minha perspectiva, mais incompreensível e colide de forma mais visível com o princípio da igualdade, é a impossibilidade de aplicar a prisão preventiva. Porque, vejamos, um juiz, embora essa situação não seja normal, evidentemente, mas pode praticar crimes muitíssimo graves e pode haver uma perspectiva de continuação da atividade criminosa ou de fuga de forma muito notória. Portanto, eu diria que de tudo quanto diz respeito ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, o que merece alguma reflexão é a impossibilidade de aplicar a prisão preventiva, que, na minha opinião, não se justifica à luz do princípio da igualdade.
Doutor Rui Pereira, há uma questão que emerge deste caso, embora não sejam informações oficiais, tem vindo a público que o juiz Rui Rangel será suspeito de ter recebido dinheiro para produzir decisões em tribunal que seriam favoráveis a determinados arguídos. Vamos imaginar que esse caso é dado como provado. O que é que acontece a essa decisão do Tribunal da Relação?
Bem, eu em primeiro lugar gostaria de sublinhar, e isso não é um pro forma, que vale em todo o seu esplendor aqui o princípio da presunção de inocência. Nós estamos no princípio do inquérito.
Claro, e eu sublinhei que nem sequer são informações oficiais, claro, é o que tem vindo a público através dos médias.
E trata-se apenas da constituição de arguidos e, portanto, veremos o que é que se passa em relação a pessoas que beneficiam plenamente da presunção de inocência, não é?
Mas vamos imaginar que, de facto, o processo vai até ao fim e se produz uma acusação, uma condenação.
Bom, nesse caso, o que se passa é o seguinte. Mesmo no âmbito do direito penal, acórdãos ou sentenças de tribunais singulares, enfim, proferidas num quadro de corrupção, podem ser objeto de um recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário de revisão. Um dos fundamentos da revisão é o surgimento de decisões judiciais que comprovem que as decisões anteriores foram proferidas mediante corrupção de juízes ou jurados. Portanto, nesse caso pode haver um recurso extraordinário de revisão. No quadro desse recurso extraordinário de revisão, se provará ou não que a corrupção viciou a decisão, tendo em vista a prolação de uma nova decisão judicial. Ou seja, mesmo que as decisões tenham transitado em julgado, o Código de Processo Penal prevê um recurso extraordinário de revisão.
E quem é que pode pedir esse recurso?
Bem, neste caso, se for o arguido o beneficiado, não será ele, certamente. É um dos poucos casos em que, na realidade, pode ser o Ministério Público e contra o arguido, apesar do princípio ne bis in idem. Isto é, há um princípio na ordem jurídica que diz que ninguém pode ser julgado duplamente pela prática do mesmo crime. E, em geral, esse recurso extraordinário de revisão, que é interposto já depois do trânsito em julgado de uma sentença, de ela se tornar irrecorrível, beneficia o arguido, por surgirem novos meios de prova que demonstram a sua inocência ou qualquer coisa semelhante. Neste caso, em que há corrupção, ou pode haver corrupção de juízes ou jurados, no entanto, esse recurso extraordinário pode prejudicar os arguidos. Prevê-se no Código de Processo Penal que possa prejudicar os arguidos, porque se entende, no fundo, que o que houve antes não foi o julgamento, mas um simulacro de julgamento. E, neste caso, quem é que poderia interpor um recurso contra os arguidos? A acusação, evidentemente.
E, nesse caso, haveria repetição do julgamento?
Se fosse definido.
Atendido o recurso, claro.
Evidentemente, claro.
Muito bem, doutor Rui Pereira, agradeço-lhe o ter vindo amanhã da Renascença trazer contributos e esclarecimentos importantes sobre este caso que ainda vai certamente dar muito que falar. Muito obrigado, um bom dia.
Obrigada, bom dia.